Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de encerramento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, uma recuperação significativa para os preços da soja por lá. A soja no primeiro vencimento voltando aí para o patamar dos 10,60, um ganho de 16 pontos no dia de hoje. O vencimento maio já na casa dos 10,70, também com quase 16 pontos de alta. É, vamos entender essa movimentação positiva de hoje, se é uma tendência, se é apenas uma movimentação pontual. E quem explica para a gente é o Ginaldo de Souza, da Laboro Corretora. Ginaldo, que já está aqui com a gente na tela. Bem-vindo, Ginaldo, obrigado pela participação. Como é que a gente pode entender a movimentação hoje desse mercado lá em Chicago, esse bom resultado, essa alta expressiva até, né, Ginaldo, das cotações da soja por lá? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. Hoje nós tivemos um conjunto de fatores, como, por exemplo, produtor americano não vendendo, produtor brasileiro também não vendendo, até porque os preços, quando você traduz o preço em real, os preços estão baixos. No Porto de Paranaguá, por exemplo, 74, 74,5, pontualmente falando. E aí você tem o atraso da colheita, você tem o Mato Grosso ainda com um atraso relativamente grande de colheita. O Paraná também não colheu durante todo o final de semana. O Brasil está aí com em torno de 20% colhido, não mais do que isso, não muito mais do que isso. Então, esse conjunto de fatores, os fundos muito comprados, eles estavam hoje de manhã com 134 mil de contratos de soja comprados. 45 de mil de óleo e 65 de farelo. Isso é um prato cheio, ou seja, você tem safra grande e produtor não vendendo, automaticamente falta oferta, a demanda cresce, a China está no mercado aí para comprar também no Brasil e nos Estados Unidos, e os preços subiram hoje baseado em cima desses dados. Entretanto, você não pode atribuir que esta foi uma alta apenas para o dia de hoje. É claro que soja tem um suporte técnico a 10,40 no março, muito grande, hoje tentou romper, não conseguiu, mas ele voltou acima, por exemplo, da casa dos 10,60, que era uma resistência grande. Esse mercado pode subir mais 15, 20 centavos? Pode, baseado em cima da oferta. A oferta é pequena, uma safra muito grande, Alex. É o que eu posso te dizer. O produtor brasileiro, com esses preços que nós temos aí no interior, por exemplo, Cascavel, R$ 67, R$ 68, ele não vai vender. Isso ele está tranquilo. A comercialização brasileira, quando você olha no seu contexto geral, não passa de 45%. Então, o produtor está mais comprometido em cumprir aquilo que ele já comercializou e entregar do que fazer novas vendas. Esse é um fato relevante, por isso que nós vimos essa alta no mercado no dia de hoje.
E você destacou também, Ginaldo, que não é só um problema do produtor brasileiro, o produtor americano também não está vendendo.
Também não está vendendo, Alex. Parece um conjunto, parece que há uma comunicação, vamos dizer, invisível. Mas ambos os lados, o produtor brasileiro não vende, o produtor americano também, pelo seu lado, segurando. Tudo isso aí é um conjunto. A China, que está basicamente quase todos os dias no mercado, ou seja, a demanda existe. E por que que a China está comprando mais nos Estados Unidos? Porque o preço final em dólar no Brasil está mais caro. Esse é um fato. Com esse prêmio aí que estava. Nós fizemos prêmio, por exemplo, em Paranaguá ontem e antes de ontem, para embarque abril a 50, para embarque maio 54, 55. Então, esse prêmio brasileiro está acima do prêmio no Golfo. Quando você converte em dólar o preço está excelente, mas o Brasil está mais caro. Esse é um fato. Então, eles correm para a China, né?
Mas ainda tem demanda em cima da soja americana, Ginaldo?
Essa semana nós vimos reportados mais 117.500 toneladas, A demanda, por exemplo, o México ontem comprou 242 mil toneladas. A demanda em cima da soja americana, claro que o México é outro capítulo, é logística. Mas a China ainda tomou soja dos Estados Unidos, até mesmo porque eles estão naquela expectativa, não sabem o que, que se vai acontecer, como é que vai ser o trading com os americanos, se vai haver alguma barreira ou não sobre questão de impostos, taxações, tudo isso aí tem ajudado. Então eles estão comprando lá, até que tem uma segurança total que aquilo que eles têm lá, mais a América do Sul, eles vão estar sossegados em relação à sua totalidade de importação.
Agora, Ginaldo, me parece, confirma se é fato ou não, que é um movimento muito pontual. A partir do momento que a colheita evolui aqui no Brasil, que a oferta aumenta, o produtor vai ter necessidade de participar mais, enfim, esse mercado pode ruir, não?
Eu me recordo que na última entrevista que fizemos, há cerca de 12, 15 dias atrás, você me perguntava isso, e eu dizia para você, olha, esse movimento de alta é uma coisa pontual, é uma coisa, vamos dizer, temporária, porque temos que levar em consideração oferta e demanda, claro, mas nesse momento a oferta, a disponibilidade de soja é muito grande, mas a oferta é pequena e a demanda ainda é grande. Então, evidentemente, Alex, nós temos que ser inteligentes e o produtor brasileiro, as tradings são inteligentes, eles sabem perfeitamente que a safra do Brasil é em torno de 107 milhões de toneladas, a Argentina pode vir com 56, o Paraguai com mais 9, Colômbia e Uruguai com mais 6, nós estamos falando de uma safra de 175 milhões de toneladas na América do Sul. Os chineses, evidentemente, precisam comprar 86 por aí. O que é que vai acontecer? 86, 88, pode até comprar. Eles sabem perfeitamente que tem soja na América do Sul e sabem que não houve pressão de colheita aqui no Brasil, não está havendo, e o produtor brasileiro vai segurar o máximo possível, até mesmo porque o dólar, o real valorizado, inibe as vendas. Agora, o produtor brasileiro tem compromissos sérios para cumprir nos meses de abril e maio. Ele vai ter que vender. E a hora que ele vender, os preços poderão ceder um pouco mais em Chicago, porque os preços em reais, para ele, não está bom.
Agora, Ginaldo, você falou aí de safra brasileira recorde. Recentemente, a Laboro divulgou, soltou aí um número em torno de 106 milhões e meio de toneladas para soja. É isso mesmo? A soja tem todo esse potencial mesmo? Tem algum risco ainda para ser precificado ou já estamos praticamente com a safra consolidada por aqui?
Alex, a safra brasileira tem todo esse potencial e eu diria para você que ela está basicamente definida. Eu disse a vez passada que o risco eventual que tem seria por excesso de chuva ou alguma sequinha que pudesse comprometer a Bahia e o Piauí. Mas nesse momento está chovendo bem, está tranquilo lá. Pelo contrário, os produtores do Maranhão estão inclusive pedindo que acalme um pouco, uma semana de sol até faria bem. Então a safra brasileira, vamos dizer, está 98% consolidada, meu amigo. Claro que se chover demais, vier tempestades aí dia a dia, como aconteceu, por exemplo, há um mês na Argentina, poderia complicar aqui a colheita. E aí poderia ter perdas, mas as perdas por enchentes ou por alagamentos, elas são sempre inferiores às perdas por seca. Então a safra brasileira, para mim, está consolidada, Alex.
Acima dos 106 milhões?
Sim, senhor.
Muito bem. E efetivamente, uma hora essa safra vai ter que entrar no mercado. Mas e daí, Ginaldo? A gente tem um preço subindo em Chicago, mas tem um câmbio puxando esse preço ou piorando aí, né, o resultado em reais aqui no Brasil. É hora de participar ou não, Ginaldo?
Veja bem, o preço, quem puder vender em dólar, esperar para fixar lá na frente e, vamos dizer, na expectativa de uma melhora do dólar, poderia ser até uma boa estratégia. porque os preços em dólares estão muito bons. Eu aproveitaria e vendia. Soja a 10,60 em Chicago, 10,80 em Chicago, é um excelente preço para toda essa oferta mundial que existe. Agora, os preços em reais naturalmente inibem a comercialização. Eu diria para você que vender em reais hoje, o produtor não quer vender. E eu acho até que a estratégia dele está certa. Mas se ele puder vender em dólar e deixar e tiver prazo para fixar, podemos ter uma expectativa de pegar um preço final em reais melhor.
Porque você acredita aí numa desvalorização do real, então?
Veja bem, nesse exato momento não dá para você falar muito de desvalorização. O real tem um potencial de R$3, R$2,95. Né? Isso é uma coisa que não podemos descartar. Mas, eventualmente, pelos problemas lá fora, o dólar pode explodir lá fora por várias razões, e se o dólar nos Estados Unidos subir muito, aqui poderia pegar uma carona temporariamente. É isso que eu vejo, Alex.
Ah, muito bem, muito bem. Ô, Ginaldo, então a gente tem uma situação em que o produtor ele não está satisfeito com o preço em reais, mas ainda assim é uma situação favorável, a gente pode dizer?
Alex, sem dúvida nenhuma. Pegue o preço de soja hoje e converta para dólar, que você vai ver acima de $400 a tonelada de soja. Não é um preço maravilhosamente alto, mas, meu amigo, é um bom preço.
Que remunera.
Sem dúvida nenhuma, soja acima de $400 por tonelada é um bom preço. Claro que quando você tira os custos, tira isso, tira aquilo e faz a conversão, porque os custos, os insumos também subiram, a tua renda cai. Mas temos que admitir que a estratégia de não vender vai chegar um momento que ele vai ter que utilizar uma estratégia diferente, porque os compromissos de abril que ele tem que fazer, tem que honrar no final do mês, de abril e maio, não tem como serem adiados. Evidentemente, ele pode até prorrogar um pouco na expectativa de pegar um dólar melhor. Então, hoje eu travaria, venderia em dólar, venderia em dólar, e deixaria aí um prazo em aberto, aí 2-3 meses, na esperança de que lá fora o dólar possa subir e aqui pega uma carona. Mas eu não vejo muita perspectiva em termos de dólar valorizando. Pelo contrário, eu acho que nós podemos ver em determinado momento o real naturalmente subindo um pouco mais e o dólar baixando dos 3,95 por aí. Também eu acho que aí é um nível razoavelmente bom para que o próprio Banco Central, que está fazendo swap inverso agora, está vendendo todos os dias 6, 7 mil contratos, isso dá 300 milhões por dia. Se você somar isso durante um mês, nós estamos falando de alguns bilhões. Então, você tem que considerar que daqui a pouco o próprio governo brasileiro pode parar com essa estratégia de vender, de fazer rolagem, e com isso daí tirar a pressão sobre o dólar. Entendeu?
Muito bem. Vamos então esperar as cenas dos próximos capítulos. Obrigado por enquanto, Ginaldo, pelas explicações aí. É muito importante acompanhar esse mercado no dia a dia. Afinal de contas, como você bem lembrou aí, é uma situação de safra muito grande, porém oferta muito curta nesse momento. E isso justifica aí essa valorização pontual dos preços lá em Chicago, que acaba sendo tomado um pouquinho pela desvalorização do dólar frente ao real aqui no Brasil. O nosso câmbio aí não está ajudando muito. Mas, enfim, ainda é um bom momento para o produtor brasileiro, que pode esperar um pouquinho, se depender aí de algum tipo de estratégia e negociação. Agora, o Ginaldo lembrou ao produtor que, se ele conseguir vender em dólar e deixar para fixar mais adiante, pode ser uma boa estratégia nesse momento para quem precisa já vender aí o seu produto. Obrigado, meu caro, mais uma vez, e volte sempre, viu?
Um grande abraço, Alex, um grande abraço aos amigos de Notícias Agrícolas. Fiquem com Deus.
Abraço, Ginaldo, até a próxima. Muito bem, está aí o Ginaldo de Souza da Laboro Corretora conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas e fazendo a análise dele sobre o mercado e essa variação que a gente vem vendo aí no mercado nos últimos dias. Vamos aos preços, vamos checar como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Para março, 10 dólares e 61 centes por bushel, 16 pontos mais 25 de elevação. Para maio, 10,71, alta de 15 pontos mais 75. Para julho, 10,79, fechando com 15 de alta. Agosto, 10,77, 14 pontos mais 25 de elevação. Para o milho, para março, 3,78, subindo 4,5. Para maio, 3,86, 4,25 de alta. Para julho, 3,92, alta de 4 pontos. Para setembro, 3 dólares e 97 por bushel, uma alta de 3,5 pontos. Para finalizar o trigo, para março, 4,54, 5 pontos mais 25 de alta. Maio, 4,68, alta de 4,75. Julho, 4,5 de elevação, a 4 dólares e 80 por bushel. E o setembro, 4 dólares e 93 por bushel, subindo 5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, mais mercado para você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas.